do governador Carlos Costa, em sua experiência de lidar com o Banco de Portugal nesta fase, naqueles 60 dias que teve de funções entre Banco Espírito Santo e Novo Banco, não lhe permitem dizer exatamente quem é que estava a conduzir o processo? Pessoas, isto que sabemos que na prática são pessoas que estão a liderar processos dentro das instituições. E a outra questão deriva de uma resposta que deu ao deputado Duarte Alves relativamente à existência de uma campanha orquestrada para denegrir a sua imagem quando se afastou do Novo Banco em setembro de 2014. Não podendo dizer, porque já lhe foi colocada a questão, quem estaria por trás dessa campanha, tenho que lhe perguntar ao contrário. A quem é que interessava essa campanha? A quem é que interessava que a competência ou as decisões de Vítor Bento e da sua comissão executiva tivessem má fama para se poderem eventualmente exonerar de alguma responsabilidade? A quem é que interessava isso?
Esgotaram as perguntas? Muito obrigado. Sr. Vítor Bento, faz favor, responder.
Muito obrigado. Relativamente à primeira pergunta, os interlocutores, eu dei a resposta estatutária propositadamente, quer dizer, porque eu parto do princípio, eu vou elaborar sobre isso, mas foi propositadamente que eu parto do princípio nas instituições, os órgãos de governo são responsáveis pelas competências que cabem aos órgãos de governo, independentemente de quem depois dá a cara por essas decisões, quer dizer, pode haver quem dê mais a cara e quem dê menos a cara, mas eu não tenho o direito de isolar, em termos de responsabilização de um órgão de governo, apenas um ou outro elemento, só porque é esse elemento que fala comigo. É óbvio que, como disse também, o governador é um órgão próprio, e portanto o governador tem um peso próprio. O presidente do Fundo de Resolução tem também um peso próprio por ser presidente do Fundo de Resolução, mas aquilo que são decisões que envolvem o Banco de Portugal, e houve muitas decisões que envolveram o Banco de Portugal, de supervisão e da tal mistura entre supervisão e resolução, que certamente envolveram outros membros do Conselho de Administração, e portanto eu não quero ser injusto aqui apenas para estar a singularizar, mas sabe-se quem é a constituição do Conselho da altura e quem eram os dois vice-governadores, que eu aliás já comentei aqui. Sobre a campanha, enfim, eu só referi a questão da campanha só mais por uma questão de desabafo, quer dizer, que isso para mim é uma coisa que passou, mas é óbvio, quer dizer, todos nós andamos nisto há muito tempo, nós sabemos, quando há muitas coisas todas no mesmo sentido, que não acontecem por acaso, e sabemos também como é que se põem agências de comunicação a espalhar informações, a espalhar rumores, a fazer isso tudo, e portanto tudo aquilo, toda aquela avalanche que houve a seguir, não pode ter sido um fruto do acaso. Eu só tenho as evidências do resultado. Eu não consigo sacar a ninguém essa responsabilidade. E seria, obviamente, irresponsável da minha parte, e provavelmente injusto, e se calhar até acionável, ir citar supostos autores diretos ou morais dessa campanha, sem ter a certeza de que tinham sido. Portanto, peço que compreenda isso e como digo, portanto, isso é daquelas coisas, sabe, os estoicos ensinam que, do ponto de vista ético, é melhor sofrer um mal do que fazer um mal.
Muito obrigado. É verdade, essa frase é muito interessante. Sr. Deputado Eduardo Roque Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Dr. Vítor Bento. Nós, nesta Comissão de Inquérito, estamos interessados em perceber o que tem levado às perdas registadas por Novo Banco, e, portanto, porque as perdas estão imputadas também ao Fundo de Resolução, e para isso precisamos, obviamente, analisar a situação do BES à data da resolução, como é que essa resolução foi feita, como é que foi feita a separação e avaliação de ativos, e também como é que foi montada a estratégia para o Novo Banco. E por isso eu gostava de colocar algumas questões que nos permitam compreender a relação entre os diversos atores durante esta fase de resolução, na medida em que isso nos diz bastante também sobre o papel que cada um teve ao longo deste processo e também sobre os pressupostos em que ela assentava. E portanto eu, antes de mais e antes de dirigir as questões, pedia-lhe que não se refugiasse na subjetividade, porque a sua opinião, a sua interpretação dos factos e de como os viveu é também importante para nós, mesmo que seja necessário depois outras confrontações ao longo deste processo da Comissão de Inquérito, mas é importante que nos dê essa opinião para que nós possamos perceber os factos durante esse processo. E, portanto, tentando fazer aqui uma breve síntese daquilo que foi acontecendo, ou do que nós podemos perceber, foi convidado para presidir à Comissão Executiva do BES no dia 30 de junho de 2014 pelo Dr. Ricardo Salgado, e esse convite vinha acompanhado de 4 pressupostos, que já teve a oportunidade de esclarecer na última vez que veio cá a uma comissão de inquérito, que eram que o banco tinha um problema de exposição ao GES, que a exposição estava contida através do ring fencing imposto pelo Banco de Portugal, que os riscos da exposição estavam contidos dentro da almofada de capital de que o BES dispunha, especialmente depois do último aumento de capital, que poderia haver um problema com a exposição à Angola, mas que isso estava a ser tratado entre as autoridades dos dois países com boas perspectivas de resolução, e que se o banco viesse a dar problemas de capital, que estaria disponível a linha de recapitalização pública associada ao empréstimo da Troika. Ora, vários destes supostos não se cumpriram, e, portanto, acaba por sair 2 meses depois e uma resolução depois. E, portanto, já aqui nos falou há bocado sobre o peso das sardinhas, aqui não precisa de fazer um sermão aos peixes, porque nós somos bons ouvintes e estamos interessados em ouvi-lo, e, portanto, eu gostava que concretizasse o processo de decisão da saída do novo banco. Ou seja, já explorou há bocado esse tema, já nos falou, de alguma maneira, sobre quais eram os motivos e a acumulação dos motivos que levou a que saísse, mas eu gostava que concretizasse, porque perceber essas razões é também importante para perceber o processo de resolução. E, portanto, coloco-lhe algumas questões que podem ajudar a reconstituir esse processo. Como já disse, foi-lhe comunicado que havia um problema de exposição do BES ao GES. Depois da aprovação das contas a 30 de julho, revelou-se que esse problema era bastante mais profundo, mas atendendo, e já tivemos a oportunidade de interrogar aqui também o Dr. Costa Pinto sobre isso, atendendo a que o Banco de Portugal tinha conhecimento dos problemas de exposição crescente desde 2000, portanto 14 anos antes, que informação é que lhe deram quando assumiu o banco e se sente que essa informação era fidedigna? Ou seja, era possível que o Banco de Portugal não tivesse inteira noção da dimensão desse problema? É que se a supervisão tinha dado cobertura ou tinha aprovado a que houvesse cobertura de capital a esta exposição ao longo destes anos, era possível que não tivesse noção da dimensão deste problema? Também já aqui disse que se tivesse entrado a seguir a aprovação das contas, provavelmente não tinha entrado. E disse isso porque entende que a informação que o Banco de Portugal lhe deu, de facto, era diminuta, entende que havia algum propósito em não lhe dar acesso a essa informação até assumir a presidência do banco, ou a comissão executiva do banco. Também referiu que não foi envolvido no processo de resolução. Por que razão não terá sido envolvido no processo de resolução? Entende que isso seria normal, ou seja, houve acesso, obviamente, aos técnicos do banco para que pudesse fazer a avaliação de ativos e que pudesse encaminhar-se o processo de resolução, mas entende que, pelo menos do ponto de vista informal, não devia ter sido envolvido nesse processo. Também emitiu publicamente a opinião sobre a sua avaliação dos ativos. Aliás, em março de 2019, na participação de um programa televisivo, referiu que a avaliação de ativos na altura foi mal feita, que os ativos não se teriam desvalorizado propriamente desde esse tempo até aos dias de hoje, mas que tinha havido uma sobreavaliação na altura em que ele foi feito e que hoje é patente que o capital não era suficiente no momento do balanço inicial. Contudo, a avaliação do Banco de Portugal, ou melhor, a avaliação que o Banco de Portugal pediu à PwC sobre o balanço inicial do novo banco, e que foi concretizada entre agosto e dezembro de 2014, acabou por concluir que a divisão dos ativos tinha sido, do BES, tinha sido bem feita e que o banco estava bem capitalizado. Atendendo à sua opinião, consegue entender o resultado desta auditoria? E pergunto-lhe também muito concretamente, porque já falou sobre a escolha da PwC, mas queria que aprofundasse a razão para essa escolha, porque aquilo que nós sabemos hoje é que a PwC foi contratada no momento em que dois dos principais responsáveis da supervisão estavam prestes a abandonar o Banco de Portugal para serem partners da PwC. E, portanto, pergunto-lhe se não entende que, já sabendo que isso estava para acontecer, aliás, já não havendo regras estabelecidas sobre o cooling-off nessa altura, mas que já havia essa vontade dessas pessoas abandonarem as responsabilidades na supervisão e passarem a outras funções enquanto preparavam a sua saída para a PwC, se fazia sentido que a PwC fosse escolhida como entidade para fazer esta auditoria. E creio até que nessa mesma entrevista ou noutra aludiu sobre a possibilidade de ter havido gestão política das imparidades detectadas no banco. Pareceu-me até que falou explicitamente sobre a vontade de gerir politicamente ao longo dos anos seguintes esta digestão das imparidades para que do ponto de vista político a resolução fosse de alguma forma mais fácil de digerir também para a população que fazia uma avaliação sobre o processo de resolução. E, portanto, sobre isto, gostava também de lhe perguntar sobre as necessidades de capital, porque acho que também aqui relevante. No dia em que são aprovados os resultados, o Banco de Portugal reafirma o desejo de que a falta de capital fosse suprida com capitalização privada. Já falou sobre a conversa que teve, entretanto, quer com o Banco de Portugal, quer com a Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, em que se concluiu pela não recapitalização. E sobre isso gostava de lhe perguntar. O argumento de que essa nota pública de que havia esse backstop que pudesse levar ao afastamento de investidores privados, não podia, pelo contrário, ser uma forma de atrair investidores privados, sabendo que, depois da publicação daquelas contas, o banco teria esse backstop e, portanto, levar não ao afastamento, mas à atração de investidores privados para essa capitalização privada.
Muito bem, Sr. Deputado.
Pronto, eu obrigado. Depois inscrevo-me desde já para a próxima ronda.
Sr. Vítor Bento, faz favor para responder.
Tenho aqui uma grande nota de encomenda. Vamos ver. O Sr. Deputado conseguiu fazer uma gestão de tempo muito, muito rápida e encheu-me aqui, de facto. Vamos ver se eu não me perco em nenhuma delas. Começava logo, quer dizer, eu não tive nenhuma intenção de fazer sermão aos peixes. O facto de ter utilizado um peixe como exemplo, eu não tenho a pretensão de ter a capacidade retórica de quem tem essa referência histórica. Sobre se a informação que me foi dada, se tomei como fidedigna. Eu já aqui expliquei há pouco, o Sr. Deputado acho que não estava aqui. Eu parto sempre do princípio que eu lido com pessoas sérias e que as pessoas funcionam de boa fé. E, portanto, eu não tinha nenhuma razão para pôr em dúvida as informações que me estavam a dar. Portanto, as pessoas eram pessoas credíveis, nas quais eu tinha confiança, e as pessoas, aqui estou-me a referir concretamente ao Governador do Banco de Portugal, portanto, eu não tinha nenhuma razão para duvidar que a informação fosse fidedigna. E mais, estou disposto a fazer o ato de fé de acreditar ainda hoje que ele, na altura, acreditava que aquela informação também era verdadeira no momento em que a deu. Portanto, acredito nisso. Sobre o eu não ter entrado, não ter entrado, é por razão meramente calendário. Eu tinha dito que eu só entraria no banco depois de aprovadas e publicadas as contas do primeiro semestre. As contas do primeiro semestre só ficaram disponíveis na prática no final do dia 30, portanto estamos a falar do dia 31. No dia 1 é feita a resolução, no dia 1, portanto eu não teria entrado no banco, apenas por uma razão de calendário. Não é provável que faça a própria, mesmo que o hiato de tempo fosse maior, é óbvio que se eu tivesse conhecido aquelas contas, as exigências de informação que eu teria e as garantias que eu exigiria para assumir aquela missão teriam sido de outra natureza, como é fácil de compreender, não é? Mas eu há pouco, quando disse que não entraria no banco, era apenas uma razão de calendário. Mas obviamente que não me contentaria apenas com aquelas três declarações, precisaria, enfim, de garantias mais sólidas e provavelmente de um compromisso já firme dessa capitalização. O facto de eu não ter sido envolvido na resolução, eu também já expliquei aqui, quer dizer, eu não tinha necessariamente que ser, porque quando a resolução é aplicada, eu já não sou presidente do BES e ainda não sou presidente do novo banco, não é? Estou ali no limbo. Não, formalmente, não é? Formalmente não sou. E a entidade de resolução, de acordo com a lei, é o Banco de Portugal. Portanto, eu não tinha necessariamente que ser envolvido. E eu repito o que disse, eu quando menciono que eu não fui envolvido em nada disso, eu não estou a questionar quem fez isso e como fez, nem sequer estou a duvidar da legitimidade disse ter sido feito por quem foi feito. Eu só quero deixar é claro que eu não tive nenhuma responsabilidade nisso. Nem tive responsabilidade na resolução, nem tive responsabilidade na divisão de ativos, nem tive responsabilidade no cálculo do capital. Portanto, não, mas isso não extrapola para mais nenhuma outra consequência. A avaliação final feita, desculpa, esta aqui, a avaliação final feita, que avaliação é esta aqui? Ficou demasiado. O que é que queria dizer com esta da avaliação final feita? Peço desculpa.
Tenho que me situar agora também para ver aqui no conjunto das minhas perguntas, porque foram muitas, de facto.
Então dizemos as outras todas e depois esta ficar.
Mas eu acho que era importante, eu acho que mais importante, se me permite, porque tem respondido às perguntas subsequentes, mas a minha primeira pergunta, que é se calhar mais geral e que é mesmo muito relevante, era que nos pudesse reconstituir o conjunto de decisões que se acumularam que levou à sua saída. Ou seja, quais foram os factos que levaram, de facto, que durante esse período ponderasse a sua saída.
Doutor, faz favor.
Então, eu essa respondo no fim, sim senhor. Eu, de certa forma eu já disse, mas eu repeti. A questão da PwC, não, eu aqui tenho que corrigir, na altura em que nós interviemos nas decisões ou tivemos conhecimento das decisões, eu não sabia de nenhuma intenção nem nenhuma diligência entre os quadros do Banco de Portugal e a PwC. Eu só soube da saída dos quadros do Banco de Portugal já, para a PwC, já eu tinha saído. Aliás, na altura estava, salvo erro, no próprio Banco de Portugal, salvo erro, que eu regressei na altura ao banco. E, portanto, eu não sabia de nada disso. Portanto, não, a PwC era uma auditora como outra qualquer. O Banco de Portugal tinha escolhido como auditor externo do novo banco, era perfeitamente natural que fosse a PwC a fazer a auditoria ao balanço de abertura, porque era o auditor externo, portanto, isso era natural. Eu, se estivesse numa outra empresa, também recorria ao auditor externo para fazer esse trabalho nessa altura. A questão da gestão política, eu não, enfim, o Sr. Deputado é que faz essa conclusão, eu não fiz essa conclusão. Mas, como disse há pouco, o próprio capital dos bancos